A mesa já era um desejo de tempos de a gente estabelecer uma reflexão sobre esse tema em relação com a Comissão da Verdade, tendo em vista a nossa finalidade enquanto instituto, né? Nós somos um instituto jovem, mas temos uma finalidade de preservação do direito à memória da população, e o tema da Comissão da Verdade é um tema para nós estratégico, né? Por vários momentos, ainda quanto o Departamento de Museus, quando éramos ainda Departamento de Museus do IPHAN, estabelecemos algumas conversas com o Ministério da Justiça nesse sentido, e nós podemos hoje materializar uma reflexão em relação ao tema que é tão importante para o país. É um tema importante, estratégico, e a gente vê a repercussão quase diária desse tema na imprensa. É importante porque o país tem que se reconciliar com a sua história, e para isso não pode ter nem silêncios nem ausências, né? E nesse sentido, a busca de retomar esse período histórico, esses períodos, de uma forma onde a gente reconstrua esses momentos e, de fato, construa aí uma nova leitura da história brasileira, é importantíssimo. Né? Nós que trabalhamos com memórias de diferentes tipos aqui no IBRAM, desde os museus chamados mais tradicionais até pontos de memória que são em comunidades populares com o direito à memória, com a busca do direito à memória de várias comunidades, o tema da Comissão da Verdade é um tema estratégico de reflexão deste instituto e da necessidade que nós temos de impulsionar esse tema dentro do IBRAM. A gente tem até colaborado com a comissão, já estamos cedendo funcionários, inclusive, para a comissão. Né? Queremos ter com a comissão uma relação mais orgânica, né? No sentido de colaborar. Eu sei que o Dr. Cláudio tem esse desejo também, no sentido da gente materializar esses espaços de memória, do trabalho, inclusive, da digitalização dos acervos, que nós temos aqui uma expertise, porque aqui no IBRAM não é só acervo museológico, nós temos acervos arquivísticos, acervos bibliográficos. Inclusive, a comissão já visitou, inclusive, um dos nossos museus, que foi o Museu Imperial, porque havia uma certa ideia que uma parte do acervo da Casa da Morte em Petrópolis estaria ali, né? Porque nós herdamos acervos da cidade, né? Aquelas coisas que acontecem que os documentos, os acervos tomam caminhos que a gente não sabe, mas por que acervos de Petrópolis da Justiça foram parar dentro do Museu Imperial, mas de fato tomaram este caminho, e que a gente que trabalha há tempos no campo da cultura tem um compromisso político e cultural com esse tema, né? Mais do que só a reflexão, nós temos, é um compromisso político e cultural. É um compromisso da presidenta, né? De uma coragem importante de assumir e criar a comissão, né? Mexer numa ferida que é importante mexer, né? Não há memória sem esquecimento, mas também não podemos esquecer tudo, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar este tema de uma forma a recompor ele. Vários países da América Latina construíram espaços de recomposição disso, né? Museus de memória no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Paraguai, né? E nós, ainda falta o Brasil construir os seus espaços de reconciliação com este tema, né? De difusão, de reconciliação, para que isso não ocorra mais no nosso país. Quer dizer, a busca dessa verdade é uma busca também por reafirmação de direitos humanos, direitos democráticos, para que isso não ocorra mais. Né? Então a importância desse tema é uma importância crucial para aqueles que são operadores da memória como nós. Quer dizer, é uma instituição de governo, mas é uma instituição que é uma operadora de memória. Então nós temos necessidade também de tocar nesse tema. Tocamos já pontualmente com a publicação da Carolina, né, que é exatamente o livro, né, que já buscava um trabalho muito importante, que já buscava tocar nesse tema, e a gente, tanto que é a importância para nós, quanto agora a gente poder estabelecer uma relação mais próxima com esse tema e do ponto de vista de colaboração com a comissão, né, essa casa está aberta, né, a todo tipo de colaboração com a comissão que ajude a não só buscar dentro do próprio IBRAM, se houver algum arquivo que ainda dialogue com este tema, como ajudar a viabilizar a difusão do que a comissão está trabalhando para que a gente possa avançar no sentido de materializar, difundir e disponibilizar para a população brasileira essas questões. Né? Para quem foi militante de esquerda muito cedo, e para quem foi militante de esquerda num certo momento, inclusive na semiclandestinidade ainda, o tema da Comissão da Verdade é um tema que traz boas lembranças e más lembranças. Né? A boa lembrança é que nós podemos recompor essa história. Né? As más lembranças é o que ocorreu durante aquele período. Então, eu acho que eu queria agradecer, né, ao Dr. Cláudio aqui a disponibilidade de estar conosco, agradecer a Monique, agradecer a Carolina e agradecer ao Cícero, que vai coordenar essa mesa, para que a gente possa ter nesta tarde, nesse momento de aniversário do IBRAM, é tão marcante que a criação de 4 anos, a gente possa fazer uma reflexão de um tema tão estratégico, tão importante e tão candente na sociedade brasileira. Né? A gente vê que são feridas abertas, são feridas que estão sendo tocadas, mas são feridas necessariamente que precisam ser esclarecidas. Né? Então eu passo a palavra ao Cícero, que vai fazer a apresentação aqui dos nossos colegas da mesa, mas de antemão agradeço a todos a presença. Agradeço aqui aos colaboradores aqui do IBRAM, aos que nos visitam nessa tarde, né, e dizendo que, mais uma vez, nós mostramos que nós temos um compromisso social e político importante dentro do Ministério da Cultura, dentro do governo e como instituição que trabalha com o tema da memória. Muito obrigado.
Então, boa tarde. Vamos... aproveitando então a apresentação que já foi esclarecedora do contexto da mesa, né, os 4 anos do IBRAM e a necessidade de trazer uma discussão que gira em torno desse pleno exercício da cidadania que envolve a questão da memória. Né. Então, essa apresentação já foi bem colocada. O título da mesa é Museu, Memória e Cidadania, né, um título amplo que vai fazer com que os três palestrantes possam trazer contribuições pontuais em cada uma desses três pontos. Né? Então, gostaria de começar apresentando o Dr. Cláudio Fonteles, né, que hoje ele é coordenador da Comissão Nacional da Verdade, já atuou como Procurador-Geral da República, 2003, 2005, não é isso? Tem uma longa atividade nessa área da defesa dos direitos individuais, direitos civis, especialmente a questão do papel hoje da Comissão Nacional da Verdade é talvez a atuação que mais tenha nesses... Eu estive analisando o currículo do senhor, que tenha dado uma distinção e uma honra, né? Porque, na verdade, uma comissão como essa, ela surge num momento histórico, né? E deve ser, para quem tem uma trajetória, né, pela luta pelos direitos individuais, presidir essa comissão nesse momento, nessa hora de nova energia de sociedade, deve ser uma coisa bastante importante, né? Também temos aqui a palestra da Carolina Della More, que nos honrou, nos brindou o IBRAM com a publicação de um trabalho que, enfim, eu acho que ela vai falar e vai mostrar, né, Marcas da Clandestinidade, né, Memórias da Ditadura Militar Brasileira, que foi publicado por uma série nossa, né, a nossa série de editoração, né, Museu Memória e Cidadania, que, enfim, está atenta a essa perspectiva variada da abordagem da memória, né, a Carolina é historiadora, não é isso? Pós-graduada em memória social. E depois, a última apresentação da Monique, que eu já conheço na Museologia da Unirio, que ela é graduada e pós-graduada, mestre em Museologia, e hoje atualmente professora da Universidade de Brasília, do curso de Museologia. Portanto, eu vou dar ao Dr. Claudio Fonteles o início, a primeira palestra.
Palestra da solene aberta.
Vamos tirar a solenidade.
Vamos. Até porque eu sou carioca, não dá, não combina mesmo. Né? Boa tarde a todos, né? Companheiros aqui, companheiros da mesa. Prazer muito grande estar aqui. Né? Eu, Cícero, já me deu uma provocada aqui, né? Porque eu cumpri toda a minha vida, estou com 66 anos de idade, no Ministério Público Federal. Eu me dediquei fortemente a essa instituição, né, que acho que às vezes é um pouquinho incompreendida, seres humanos falhamos, mas eu acho que é muito importante para a democracia brasileira, uma que é a instituição da voz, eu chamo ela de a voz da sociedade diante do Poder Judiciário. Quando eu estava na Faculdade de Direito, se dizia assim: o que é bom para o Estado, a administração, é necessariamente bom para a sociedade. E a minha geração mudou um pouco essa frase e disse: não é assim. O que o Estado, a administração, às vezes deseja, a sociedade não deseja. Ela precisa ter uma voz no Poder Judiciário para questionar o Estado, a administração, o que era impensável numa ditadura. E mesmo em regimes civis. Né? E o Ministério Público passou a ser, na minha geração, né, como pertence uma série de jovens, naquela época eu tinha cabelos, acreditem, eram negros, hoje já não tem mais nada e o que resta está branco, né? Mas, enfim, uma geração que se empenhou para criar esse mecanismo institucional de defesa social contra o próprio Estado, a administração. E tinha parado, né, em 88, falei, tá legal, tudo bem. E aí estava me dedicando a minhas irmãs e meus irmãos, aprendendo com eles, dependentes físicos, comunidades pobres, ou seja, um trabalho vital que é o que segura para mim a humanidade, que são inúmeras e inúmeras pessoas anônimas que fazem uma coisa, aqui nessa sala deve ter muitos anônimos, né? Certamente tem, que fazem um trabalho maravilhoso de voluntariado. E eu estava, então, a me dedicar a irmãos e irmãs que a vida tem mostrado realidades difíceis, né? E aprendendo muito com eles, e não pensava mais em voltar assim para o palco público, né? Mas a presidência realmente me chamou, conversamos quase uma hora e tal, e aí voltou, realmente voltou aquele garoto de 18 anos aqui na Universidade de Brasília, né, 1965 a 1969, os anos de chumbo, eu sou da militância católica, fui da Juventude Universitária Católica, que gerou a Ação Popular, a AP, né, e fui militante da AP, e veio tudo aquilo, né, veio todos aqueles borbotões e tal, e eu pensei, meu Deus, deixa eu ficar aqui, bem caladinho, bem quietinho, né? Só aqui com comunidades pequenas e tal. Não, outra vez, não, e tal. Mas entrei num conflito e tal, e depois resolvi. Né? E tem sido muito bonito, acho que tem sido muito bonito. Então, aliás, qual é o tempo aqui? Aqui, me diz. Que elas vão falar também, né? Informar também. Bom, quando você disser, se eu estiver me alongando muito, você diz assim, chega. Né? Tá bom. Então, veja bem. E aí eu me propus a apresentar, né, o sentido dessa comissão, famosa Comissão Nacional da Verdade. Vou dar uma frase, algo para vocês aqui. Olha, Comissão Nacional da Verdade, em si e por si, não vai a lugar nenhum. Nós brasileiros gostamos muito do nosso caráter. Né? A gente cria uma comissão, ou coloca um slogan, aí achamos que resolvemos todos os problemas. Isso é muito o caráter do brasileiro. Né? E eu já desfaço isso. Então essa Comissão Nacional da Verdade, ela em si e por si, não vai nos levar absolutamente nada. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o que estamos a fazer, todos os membros da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos abrindo uma interlocução enorme com esse país. Temos visitado vários estados da federação, incentivando o quê? Incentivando fortemente a criação de comissões, de comitês, não importa, mas de grupamentos de homens e mulheres, jovens, enfim, né? Da sociedade civil fundamentalmente, e mesmo do Estado enquanto administração estadual, do Estado enquanto administração municipal, né, vamos dizer assim, instituições oficiais, mas que criem, né, esses organismos, esses comitês, essas comissões, né, para aquilo que o Nascimento falou, né, que é o que me impeliu fortemente, para que nós nunca mais, em solo brasileiro, os netos dos meus netos, os netos dos meus netos, tenham que viver a experiência do Estado militar ditatorial. Nunca mais. Mas não é ser slogan. Senão não adianta. Não vai funcionar. E ele volta mais cedo até do que se pensa, com todas as suas mazelas. Né? Então, isso é difícil. Isso não, esses espaços são muito bons. Eu fico muito feliz quando me dão essa oportunidade. Agradeço muito. Né? Não me nego mesmo. Só que não está batendo. Né? Agora mesmo, agora eu vivi um momento tão forte, tão bonito, né? Porque foi em Pernambuco, 14º Condeb, que é a UNE, né? União Nacional dos Estudantes. Mais de 3 mil jovens lá, né? Que certamente são o futuro desse país, né? Lideranças universitárias do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? Então veja bem, é criar isto para que as pessoas não só falem, não só slogan as coisas, não, mas internalizem esse compromisso. Se nessa sala aqui, após a nossa conversa, nós três aqui, né, as pessoas nessa sala começarem a internalizar, como eu estou começando, isso é processo, tudo na vida é processo. Na vida não se define nada. Viver é um grande processo. Né? Não há ponto final na vida para mim. Viver. O importa é viver. Né? Então veja bem, se nós aqui internalizarmos, né, esse compromisso e falarmos para o companheiro, para a companheira, marido, mulher, sei lá, né, filhos, família, vizinho, sabe, com fatos concretos, atitudes concretas, de criarmos uma sociedade brasileira democrata e humanista, aí faz sentido. Mas para isso a gente precisa dialogar, a gente precisa percorrer esses espaços. E é o que a gente está fazendo, estimulando, percorrendo os espaços. Agora, esse final de ano foi muito legal. Você disse, bem, realmente, eu não esperava. Eu não esperava que, não é, a gente tivesse a grande mídia. Nesse final de ano, ela entrou em campo. Entrou no assunto forte. Eu apareci no Globo no dia 24, 20, sei lá, um pouco dentro do Natal, Ano Novo, 26, é. Depois a Miriam me liga. Não é? E uma coisa que foi simples, foi singela até. Porque eu, para entrar nessa interlocução, nessa criação de rede, eu tenho que dialogar, né? Mas não só aqui. E eu produzi em nome pessoal, não da comissão, mas em nome pessoal, eu produzi textos, né? Vocês podem acessar o nosso site, www.cnv, ou comercial aí, plim, plim, né? www.cnv.gov.br. Vocês vão ver lá, são mais ou menos 85 páginas escritas. Na primeira semana de fevereiro eu vou colocar mais, deveria colocar até a minha visão do assassinato de Rubens Paiva, na primeira semana de fevereiro, vocês viram lá. Né? Então ali, como que tem dois grandes pensares, vamos dizer assim. Um, a estrutura do Estado ditatorial militar. Né? Vocês verem e conhecerem que monstro. E outro, o que esse monstro fez com pessoas, onde eu analiso pessoas que deram a sua vida por uma palavra que as gerações de hoje, não estou julgando geração nenhuma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nada disso. Tá? Mas que eu não ouço, eu ouvia, gostava, pode até mudar o nome, botar outra, mas eu gostaria de ouvir essa palavra de novo, né? Ideal. Ideal. Eu me lembro até aqui de Charles Chaplin, num filme. Você não deve ter visto, não, porque eu era menino. Imagina. Aqui ninguém viu. Né? É Luzes da Ribalta, que é um filme belíssimo, Limelight. Né? E que Charles Chaplin, no final do filme, eu não vou contar, óbvio, mas ele, né, é muito bonito. Esse filme eu chorei. Chorei fortemente até nesse filme. É, ele chega e diz assim: e o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Isso eu acho que encanta todos nós professores. Eu sou professor, né? Eu costumo dizer que o professor é o artífice da esperança. Eu vou para a sala de aula porque eu espero que as coisas possam continuar a mudar e a se encontrar, né? Então, veja bem, é isso aí, sabe? Então, eu produzi esses textos para mostrar a estrutura brutal e aqueles que foram triturados, mas não foram só corporalmente, só isso aqui, mas isso aqui apodrece, envelhece mesmo, né? Mas o ideal ficou. Tanto que estamos todos nós aqui a nos empenharmos nisso. Então vejam, se quiserem vão lá e vão ver, né? Esse trabalho de internalizar, de conhecer, mas para isso conhecer. E aí vem os espaços. Eu vou começar a chegar aqui, começar a chegar perto de vocês. Mas antes eu vou dar um primeiro passo. Mas é tão, eu acho que é um irmão siamês, que eu, você veja, viver é aprender, né? Eu do mundo jurídico e tal, um jurídico é um mundo pesado, muito formal, né? Não sei se tem coleguinhas meus aqui na sala. E eu tinha um brutal preconceito com a palavra arquivo. Para mim, quando você falava em arquivo, eu dizia, morreu. Não é? É dizer, arquivo para mim era uma coisa morta, imprestável, papel inútil. Não é? Olha, meus queridos. Mas é bom a gente viver, é isso. O problema do viver que é aprender é essa, está sempre aprendendo, né? Então o cara com 66 anos de idade, não, eu tinha 65 ainda, foi maio do ano passado, né? Eu fiz em outubro. Cheguei lá no Arquivo Nacional. Está até Vivian ali, que é uma figura maravilhosa do Arquivo Nacional, né? E ela abriu para mim aquele mundo. Hoje eu não saio de lá. Hoje não, desde maio que eu estou, né, religiosamente, semanalmente lá. É centro vital de produção de conhecimento. É centro vivo, é coração pulsante. Coração pulsante de produção de conhecimento humano para a mulher e para o homem. Me encantei realmente. Esses textos, se forem ler, tiverem curiosidade, todos eles são produzidos, né? As frases que eu vou dizendo, a construção que eu vou fazendo, está lá. ACE número tal, né? Aquela nomenclatura, né? Fonte Arquivo Nacional. Porque eu estou dizendo para vocês, para a sociedade brasileira e para todos, né? Até para os meus opositores, mas não estou no blá, blá, blá. Eu estou dizendo e demonstrando documentalmente, e o mais interessante agora, pessoal, demonstrando com a documentação produzida pelo próprio Estado ditatorial militar, até então secreta, até então sigilosa, até então reservada, que hoje nós, brasileiras e brasileiros, não há mais esse segredo. A lei de acesso público, fundamental, quando a Dilma maravilhosamente bem instala a comissão e sanciona a lei. Sensacional, isso foi um gesto simbólico belíssimo. Então, quem quiser aqui pode ir lá e vai ver, e eu estou produzindo direto, e vai ser assim. E eu já disse, vai terminar a minha missão, porque ela termina em maio do ano que vem, mas eu continuarei produzindo textos. Eu não vou parar mais aí. Aí eu não vou parar mais. Porque, meus amigos, o que nós temos lá, não tem como, né? É somente, até maio do ano que vem, nós vamos pegar aqui um pouco aqui da ponta do iceberg. São 16 milhões de documentos. 16 milhões de documentos. Fora o que vai aparecendo. Não sei se aqui dentro do IBAN tem lá um cofre secreto. Não deve ter, não. Aqui está novinho, né? Mas a Petrobras achou. Uhum. A princípio ela tinha dito que não tinha. Mas agora veio uma boa resposta, dizendo, ah, achamos.
O pessoal foi morto em Porto Alegre.
Sim. Esse, por isso, eu começo o meu texto, só vou, posso dizer aqui para você, eu começo o meu texto sobre a morte de Rubens Paiva com dois documentos que foram apreendidos na casa do Coronel Molinas. Vocês podem... Eu quero crer que em fevereiro está nesse site aí, primeira semana de fevereiro. Eu começo com isso. Entende? Então veja bem, que maravilha que é isso. Você mergulhar numa pesquisa, porque só o conhecimento é que nos vai dar a base de internalizar. Só o conhecer. Pessoa que não conhece, ela não vive, ela não se entrega, ela não luta. Ela é simplesmente informada. E hoje, como a gente é tão informado e pouco formado, como a gente deglute informação toda hora, e não tem tempo, sabe, para parar um pouco, para construir, para estabelecer a conexão. Isso pede um pouco de tempo, isso pede um pouco de silêncio, isso pede um pouco de concentração. E aí alcançar o ideal e viver ele. Quem está toda hora bombardeado pelos computadores, não sou nada contra isso não, pessoal. Sou só um pouquinho jurássico. Tudo isso é maravilhoso, tá? Mas desde que você não se deixe dominar, você consiga manter a sua independência. François Truffaut, Fahrenheit, não sei se viram esse filme também, maravilhoso, Quer dizer, quem era o subversivo nesse filme? Era aquelas pessoas que estavam no pântano, que liam, que mantinham a memória. Dizia pouco aí na entrevista, memória não é algo do passado, pelo amor de Deus. O museu já entrou. Museu não é algo do passado, pelo amor de Deus. Outro conceito também, memória, museu, é aquilo que está lá. Cheio de pó, teia de aranha, tecendo. Não, é o espaço do conhecimento vivo. E agora, entrando agora no Irmão Siamês, agora vocês. Então, o que eu fiz também com deliberação da comissão? Não minha, é uma equipe, é um colegiado. Eu estou até agora, daqui a uns dias eu estou largando a coordenação. Porque ontem foi tão engraçado que eu mandei uma mensagem, um artigo que fiz no meu blog, e aí uma jornalista que acessa o meu blog, doutor Fontes, eu quero, porque eu estava dizendo que em breves dias eu estou largando e tal, a coordenação, e voltei a fazer um artigo no blog, que eu tinha parado uns 2 a 3 meses. Então, eu quero uma entrevista em primeira mão do senhor. Por que o senhor está abandonando a comissão? Querido, não estou abandonando. Eu estou deixando a coordenação. Eu continuo lá. Porque nós temos a colegialidade, que eu acho muito importante. Essa palavra também é muito importante. A ideia de colegialidade, para que haja a ideia da participação. Você viu, cara? Fica. Não é assim. Eu continuo, é só que vamos fazer esse rodízio. Mas veja, então eu pedi, solicitei, enfim, não tem a carga cogente, a governadores, governador do Rio Grande do Sul, governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, que transformem aqueles espaços que se notabilizaram como centros de tortura e morte. Eu acho que isso aí vocês têm que entrar nessa luta, vocês aqui e tal, em museus. Em museus. Isso é transformado em espaço.
Flores no Rio de Janeiro. Aí...
Sim, Ilha das Flores. Aí até vocês podem fazer levantamentos e tal, ajudar, conveniar, mandar o pessoal técnico daqui que está me ouvindo para lá, para ensinar, entender como vocês são multiplicadores e se envolvem. E se envolvem na construção, vai lá, faz o convênio, vai para o Rio de Janeiro, chega lá e diz, olha, aqui a gente pode pegar esse museu e transformar isso aqui num museu, onde é a casa de tortura, a casa da morte, usando isso, esse espaço para isso, esse espaço para isso, esse aqui para isso. É vocês, são as pessoas, acho eu, mais indicadas, não sou eu, que não estou vivendo todo esse clima todo, essa efervescência cultural. É que vocês estão especializados nisso. Entende? Está o desafio aí para a plateia, para não ficar só me olhando. Para se sentir, então, vou fazer isso, vou à luta. Está vendo? cobrir. Fizemos isso. É assim que você vai tecendo o que eu chamo, né, essa grande rede que tem que ser permanente, bate no início do nosso papo, protetiva da democracia. Aí você vai criando essa rede permanente, protetiva da democracia. Né? Isso aí. Aqui é também coração forte, arquivo e museu. Peças do presente, vivas, vitais, propulsoras, ó, como o coração que manda o sangue. Vocês, ó, propulsores. E aí você cria cultura. Cultura, cultura humanista. Né? Que eu também, hoje, eu sinto um certo pesar, muita tecnocracia, né? Muita instrumentalização do homem, do homem e da mulher, muita instrumentalização nossa, por força da ausência daquela palavra ideal. Né? Pessoas muito pragmáticas, muito funcionalistas, uma sociedade funcionalista, relação custo-benefício, pragmática, você não consegue, a palavra que eu gosto muito, né? Você não consegue transcender. Transcender significa movimentar-se para o alto. Movimentar-se para o alto significa buscar valores maiores e vivê-los no seu cotidiano. Buscar valores maiores e vivê-los no seu cotidiano, está entendendo? Eu acho isso aí muito importante. Né? E fomos marcando posições também, já está na hora? Fomos marcando posições também, porque eu fico preocupado com elas falando também, né? Marcando posições também. Hein? Pode ir? Então tá. Então água um pouquinho aqui, peraí. E fomos marcando posições com muita clareza, né? E vejam que a crítica é sempre bem-vinda, tudo bem, não tem problema nenhum, não, né? Então eu quero, acho que é aquela crítica que veio, tá aí, tá, tudo bem. Mas eu estou mostrando com fatos de que nós não estamos num casulo. Nós ouvimos isso. Ah, a CNV está fechada. Né? Meu Deus, estou aqui. Todos os lugares nós temos ido. Né? Coloquei essa minha contribuição pessoal no site para que vocês debatam, critiquem. Não, Fontes. Essa sua frase aqui está altamente incorreta. Não tem nenhuma base para você estar dizendo isso. É preciso isso, pelo amor de Deus. É preciso essa grande interação. Como você pode dizer que nós estamos fechados? A gente está aí se abrindo, se expondo, se mostrando. Né? Um outro tema que tem que ficar muito claro, vocês falarem com as pessoas, ensinarem, desenvolverem com efeitos multiplicadores, é o seguinte, é uma crítica muito forte dos setores altamente conservadores, movimentos militares da reserva, né? Chega e diz assim, e eu vejo que as pessoas ficam até baqueiam. Vai ficar. Por que essa Comissão Nacional da Verdade não apura também uma ação terrorista em que tombou o soldado fulano de tal, o sargento fulano de tal, ou o major fulano de tal. Hã? Então, há dois lados. Prestem bem atenção. Não há lado algum. Não há dois lados, porque não há lado algum. A lei é clara. Isso é o princípio básico da democracia. A democracia significa a observância da lei posta pelo parlamento, no todo o processo legal, sancionada pelo executivo e não questionada pela Suprema Corte, olha os três poderes aqui. E lei houve nesse país, 9.104, do ano de 1995, não era nem do governo do PT, era do governo do PSDB. Lei houve, sancionada pelo parlamento, perdão, votada pelo parlamento, sancionada pelo presidente Fernando Henrique, que disse o quê? Podem ver, 9.104, pode ir lá procurar. Ela diz com todas as letras que o Estado brasileiro, entenda-se, o Estado ditatorial militar brasileiro, olha agora, por seus agentes públicos, violou gravemente, matando, torturando, fazendo desaparecer, prendendo sem ordem judicial, portanto, violou gravemente os direitos da pessoa humana. Esta é a lei. Este é o quadro normativo. O Estado ditatorial militar, vírgula, por seus agentes públicos, vírgula, violou gravemente os direitos da pessoa humana. Mulheres e homens, brasileiros e brasileiras, estrangeiros que aqui estavam vivendo e que se opuseram politicamente contra ele. Quem é agente público? Aquele estudante que deu um tiro numa pessoa, ele não é agente público. Correto? Então a lei marca que a atribuição nossa é analisar essas condutas. E eu quero lembrar a vocês bem claramente o seguinte, que aquele rapaz que atirou em alguém, e até morreu, sim, talvez não cheguem a 10, né, do Estado ditatorial militar que morreram, mas mortes aconteceram, aconteceram, mas essas pessoas foram presas, torturadas, quando não mortas, processadas e, sim, e com o direito de defesa enormemente comprometido. Tá? Mas o que tem que ficar muito claro para todos aqui é isso, que a lei é cristalina, não há dois lados, não há lado algum, o que há é o reconhecimento pelo Estado democrático. Que momento houve nesse país em que o Estado não era democrático, era ditatorial militar e sacrificou, violou profundamente os direitos da pessoa humana, de mulheres e de homens, de crianças e de velhos. Esse é o quadro. E isso é o nosso norte. Para isso, a Comissão Nacional da Verdade fecha o ciclo, então. Que começa com a Comissão da Anistia, vai para a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos e termina com a Comissão Nacional da Verdade. Mas continuará para sempre com vocês e comigo. Comissão, insisto muito, né? Comissão nossa para sempre. Aquela palavra eu disse para o rapaz ali e que é realmente o que está dentro do meu coração. Para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça. É uma frase que me tocou tanto que lá no meu lugarzinho lá do arquivo, onde eu tenho um espaçozinho lá, né, eles até botaram o banner lá para eu ficar olhando enquanto trabalho. Achei ótimo a iniciativa deles lá. Eu chego na sala e já vejo lá, está lá, né, cotidianamente. E é o que tem que estar nos nossos corações. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ninguém tem nada contra as instituições militares. Podem ter pessoas aqui que têm parentes próximos, queridos, e continuem a querer bem, né? Pessoas que optaram na sua vida. E há aqueles que... Eu estou num grupo de trabalho, né, que reflete sobre o que e é composto sobre quem? Historiadores da academia, né, e oficiais e também... praças que foram alijados por seus colegas de farda, perseguidos, tiveram a sua carreira de capitão, de major, interrompida, se negaram a matar, se negaram a torturar, se negaram a servir ao Estado ditatorial militar. E estamos a trabalhar com esse grupo também, né? Porque instituições militares são fundamentais. Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia são fundamentais em qualquer regime democrático. O que aconteceu é que maus servidores dessas instituições, ainda que tenham assumido a presidência da República, mas não deixaram de ser maus servidores destas instituições, conspurcaram-nas. vilipendiaram nas. Eu tive colegas meus que vilipendiaram o Ministério Público Federal, processados e afastados da carreira. Mas o Ministério Público Federal não pode ser julgado por condutas de maus servidores. O IBRAM não pode estar comprometido por uma má conduta no servidor do IBRAM. Isso tem que ficar muito claro também. Nada contra o Exército, nada contra a Marinha, nada contra a Aeronáutica, nada contra a Polícia, que são instituições fundamentais. Agora, sim, contra estas pessoas que conspurcaram gravemente o valor dessas instituições. Daí a nossa missão de fazer todo esse levantamento. Tá bem? Chega, já falei muito, agora vamos falar, vamos ver, né, que vozes femininas, um cenário mais, bem mais bonito do que esse que eu estou lhes apresentando, né, venham para a nossa alegria e satisfação. Paz e bem para vocês.
Depois de tanto, a fala com expressão corporal é imbatível sobre certos aspectos, né?
Eu acho que tinha que ter tido uma inversão aqui, deixar ele por último, porque falar depois do Fontelli vai ser difícil.